CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
O avanço nas pesquisas sobre uma vacina contra a Covid-19 gera, claro, né, otimismo na população. Só que muitas dúvidas sobre o processo de imunização. Vamos lá, todos poderão se vacinar no mesmo momento? De quem será, por exemplo, a prioridade nas primeiras etapas de vacinação? Sobre o assunto, CBN Campinas tem a participação da advogada especialista em direito médico Mercês da Silva Nunes. Muito bom dia, doutora Mercês.
Bom dia, Flávio. Tudo bem com vocês?
Tudo tranquilo e nessa expectativa também, porque se gera otimismo, tem que estar gerando otimismo em todo o planeta, né? Numa expectativa para se ter uma vacina ou várias vacinas e que elas sejam realmente efetivas e cheguem o quanto antes. Mas há algumas dúvidas nesse comecinho, né? Doutora Mercês, quem pode se vacinar? Quem que pode buscar no primeiro momento?
Supondo que essas duas vacinas que estão em teste aqui na fase 3 aqui no Brasil sejam realmente eficazes e consigam neutralizar o coronavírus, o que nós temos é a coordenação de um programa nacional de imunização por meio do Ministério da Saúde. Tradicionalmente, o Ministério convoca algumas populações antecipadamente. O que se espera é que isso se repita e aí nós vamos ter, em primeiro lugar, as pessoas que trabalham diretamente na área da saúde, médicos, enfermeiros, intensivistas, todos eles vão ser vacinados num primeiro momento. E depois nós temos um grupo que é um grupo considerado vulnerável e que pode ser mais afetado pelo Covid-19.
A gente fala mais ou menos, doutora Mercês, como segue a vacinação, por exemplo, da gripe, que vacina profissionais de saúde, idosos na primeira etapa, e assim vai numa sequência, entrando outros profissionais, também puérperas.
Sim, eu acredito que seja exatamente essa programação. Em primeiro lugar, como uma estratégia de guerra, né? Em primeiro lugar, os soldados. Então, pessoas que realmente precisam ser imunizadas, que são os profissionais da saúde. E, na sequência, as pessoas com maior vulnerabilidade, pessoas que podem mais facilmente ser infectadas pelo coronavírus. E aí entram os idosos, as pessoas que têm comorbidade, pessoas que têm mais fragilidade, e depois a população no geral. É bom lembrar, Flávio, que a gente tem já, supondo que seja a vacina inglesa, essa do laboratório AstraZeneca, que apresenta o resultado positivo na imunização contra o coronavírus. Se for essa vacina, o governo federal já adquiriu 100 milhões de doses. Então, são 15 milhões de doses que chegam em dezembro, 15 milhões de doses de janeiro e 70 milhões de doses já para esse primeiro trimestre de 2021. E aí é colocar essas vacinas todas nessa rede pública de saúde, a distribuição deve acontecer por meio do SUS, e aí essa população começa a ser, todos nós vamos ter a possibilidade de ser imunizados contra o coronavírus.
A gente fala de menos da metade, né, da população com o número aí de quantidade de imunizações de vacinas necessárias. Lembrando que essa de Oxford, o que está mostrando isso tudo, seria apenas uma vacinação diferente da Coronavac, que está sendo testada aqui pelo Instituto Butantan com duas imunizações. Num primeiro momento, não poderia causar uma busca, por exemplo, na justiça, porque algum determinado setor entende que esse trabalhador é essencial? Por exemplo, hoje a gente fala de uma fase vermelha em São Paulo, pensando nesses trabalhadores, obviamente, os trabalhadores da saúde, mas, por exemplo, o setor de supermercadista, não poderia buscar a justiça para garantir a vacinação desses trabalhadores?
Se isso acontecer, nós vamos ter um caos no país, né? O que é importante a gente lembrar é que o governo federal adquiriu 100 milhões de doses, mas também adquiriu, por meio de contrato, a transferência de tecnologia. Então, a Fundação Oswaldo Cruz vai fabricar também essas doses necessárias. Nós estamos falando apenas nessa logística de distribuição e nessa racionalidade de distribuição. Pode ser que isso aconteça. Pode ser também que o governo geral, por meio do Ministério da Saúde, resolva priorizar as regiões que estão com um foco maior. A gente ainda não sabe, nós estamos apenas observando como é que se dá uma distribuição normalmente. A distribuição de vacinas, e o Brasil tem uma tradição extraordinária nessa questão de imunização, a tradição é que se faça dessa forma, primeiro os profissionais da saúde e depois a população mais vulnerável. Se essa população vulnerável sim, tiver um foco vermelho, por exemplo, como aqui tem uma linha ascendente ainda, pode ser que isso aconteça, de priorizar, concentra uma distribuição aqui e aquela população vai ser contemplada. Não vejo impedimento para que isso aconteça.
E, doutora Mercedes, a gente também fala sobre imunização. É óbvio que tendo uma imunização contra o coronavírus, vai ser uma procura imensa, como aconteceu esse ano, né? No caso de vacinação contra a gripe, que aqui a cidade de Campinas atingiu 102% da vacinação de idosos. Os outros grupos já não, mas dificilmente a cidade ultrapassava 85%, 90%. O que aconteceu foi essa corrida também para tentar se evitar uma gripe no meio de uma pandemia de um outro vírus. Para quem não quer vacinar, que não aceita uma vacinação, a gente fala desses movimentos antivacinas, o que pode ser feito, se é que pode ser feito alguma coisa?
Nós temos essa legislação de fevereiro, que a legislação já baixada pelo nível nacional para combater o coronavírus. Nós não temos uma legislação específica obrigando as pessoas a se imunizar. O que acontece, que eu imagino que isso surta um efeito esperado, é uma doença altamente contagiosa. Então, nós não estamos falando que a pessoa não tome para si. O fato dela não tomar, ela coloca uma outra população em risco também, caso ela seja infectada. Então, eu acredito que deverá haver um controle e uma obrigatoriedade para que essas pessoas se vacinem em função da coletividade. É a coletividade que tem que ser protegida em função do bem comum. Então, pode acontecer, sim, dessa vacinação se tornar obrigatória, isso independente da vacina que apresentar um resultado positivo. O mundo inteiro está esperando para que isso aconteça, porque nós estamos diante de um vírus novo, de uma doença nova, em relação à qual não existe tratamento. Então, ou a pessoa vai estar imunizada, ou ela tem a chance de se infectar e infectar outras pessoas também, uma questão até humana, né? Olhar e proteger o outro como você gostaria de ser protegido também, né?
É verdade, é isso que a gente espera. Doutora Mercedes, a senhora citou um ponto muito importante nessa nossa conversa. As duas vacinas que a gente vem citando bastante aqui no país, a do Instituto Butantan, em parceria lá com a empresa privada chinesa, a Sinovac, a chamada Coronavac, e mesmo a que está sendo testada aqui no Brasil pela Unifesp, a que é desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Essas duas vacinas têm nesse contrato aí dessa parceria uma transferência de tecnologia. O que significa isso e como funciona juridicamente e também economicamente?
A transferência de tecnologia, nesses dois casos, significa que tanto o governo federal quanto o governo do estado de São Paulo compraram as plataformas de fabricação. Então, aqui no Instituto Butantan, se a vacina chinesa se mostrar positiva, no sentido de neutralizar o vírus, essa vacina vai ser produzida aqui no Instituto Butantan, que também já está sofrendo melhorias em termos de reforma e adequação para aumentar a capacidade de produção das doses. O governo de São Paulo tem dito que o Instituto Butantan vai ter capacidade para produzir 60 bilhões de doses. E a vacina da farmacêutica AstraZeneca, nós temos também essa compra dos 100 milhões de doses e também vamos produzir na Fundação Oswaldo Cruz. São dois institutos brasileiros que têm uma tradição internacionalmente respeitada porque produzem vacinas de alta qualidade, invejavelmente até comparando com outros países. O que nós temos é: vamos produzir essas doses. Isso significa que tanto o governo federal quanto o governo estadual despender um dinheiro público, tanto para comprar as vacinas, quanto para obter essa tecnologia. E tendo essa plataforma de fabricação, o Brasil também não só vai produzir internamente para nós, para a população brasileira, como vai ter capacidade e condições, inclusive, para produzir para e comercializar com outros países aqui da América Latina. Então, é um aspecto econômico vantajoso, que pode trazer divisas para o Brasil e também pode se estender essa fabricação para outras vacinas, além da coronavírus, como a gente está conversando agora.
E, doutora Mercês, até buscando no passado o que já aconteceu aqui no país, a quebra de patentes de medicamentos. Por exemplo, lá no governo Fernando Henrique, eu lembro dos medicamentos contra o HIV. Ali foi um marco, né, nessa história da saúde aqui no país, essa quebra de patentes para a produção aqui nacional. A senhora acredita nesse tipo de ação por parte do governo federal? Porque a gente leva em conta que essas duas vacinas sendo testadas aqui no Brasil, entre outras, que elas funcionem, mas existe uma possibilidade delas não serem eficazes. E aí uma vacina que está sendo testada da Merck, por exemplo, da Moderna, aí sim, essas são garantidas, passam em todos os testes, mas o Brasil não tem, né, um acordo com essas farmacêuticas. A senhora acredita numa quebra de patente com isso ou não?
Olha, a nossa legislação permite que haja essa quebra de patente, que na verdade tem um nome técnico, que é o licenciamento compulsório, que significa suspender os direitos de privilégio do inventor enquanto a pandemia durar. É possível, juridicamente é possível, há previsão legal para que isso aconteça, como já aconteceu no passado com o medicamento Efavirenz, para integrar o coquetel das pessoas que eram soro positivo do HIV. Pode acontecer. Nós temos respaldo para isso, nós temos proteção. A própria Organização Mundial de Saúde baixou uma resolução em relação à qual 194 países, exceto os Estados Unidos, concordaram. É uma legislação que autoriza a quebra de patente. Autoriza, na verdade, o licenciamento compulsório. O licenciamento compulsório não é uma situação bem vista pelo mundo inteiro. Ninguém quer fazer isso. Mas diante de uma pandemia, e dependendo do preço que a vacina seja comercializada, o laboratório Pfizer, por exemplo, já disse que ele vai fabricar isso e vai comercializar com um valor que permita a ele recuperar o investimento feito. Significa que o valor da dose vai ser um valor bastante expressivo. Muitos países não vão ter condição de comprar se isso acontecer. E não sei se o Brasil vai ter ou não vai ter. Mas supondo que não tenha, nós temos mecanismos legais que permitem que isso aconteça e temos o respaldo da Organização Mundial de Saúde para que isso seja feito. Se o presidente da República vai ou não, isso é um ato personalismo, é de competência do presidente da República, não dá para dizer que o nosso presidente da República vai ou não vai fazer. Vai depender do momento, da circunstância, do laboratório, do país. Mas o que é importante saber é que nós temos instrumentos legais que autorizam que isso seja feito.
Doutora Mercês da Silva Nunes, que é advogada especialista em direito médico, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Imagina, Flávia, é sempre um prazer falar com vocês. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom trabalho para vocês.
Um bom trabalho. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.